A nossa terra. Ecos do passado, olhares do presente, sinais do futuro. O pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições. Uma produção de Tiranor, com o apoio da RUM. Olga Menezes.
Bom dia, senhores ouvintes. Bem-vindos a mais uma emissão do programa Nossa Terra, uma produção da Direnor. Há 28 anos que levamos até si o melhor que a região tem para oferecer, com o foco no Vale do Cávado, mostrando as suas tradições, usos e costumes e toda a identidade minhota que compõe esta nossa terra. Das 10 ao meio-dia, como é habitual, num programa de informação, com uma perspectiva positiva, trazemos assuntos variados e de interesse comum para as nossas gentes. Hoje faremos uma viagem pela freguesia de Barreiros, em Amares, tema de destaque deste programa. Razões não faltam para que fique desse lado e juntar-se a nós nestas 2 horas do A Nossa Terra.
A Nossa Terra. O pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições.
Esta semana em destaque, a freguesia de Barreiros, Amares.
Com o apoio
Junta de Freguesia de Barreiros, um privilégio à beira-rio.
Móveis Lima, cozinhas e mobiliário. Estamos em Barreiros.
Casas da Azenha do Rio, o seu alojamento de eleição. Em Barreiros, Amares.
Senhor empresário, cumpra os requisitos legais no âmbito da medicina, higiene e segurança no trabalho. Escolha o parceiro ideal. Escolha a Northmed. Na Northmed, organizamos os serviços externos de saúde, higiene e segurança no trabalho da sua empresa com a melhor qualidade e ao melhor preço. Visite-nos em northmed.pt ou na Rua Quinta da Armada 56, Rés do Chão, em Braga. Northmed. Juntos, fazemos a diferença.
A nossa terra. Há mais de 25 anos, o gosto por conhecer, a paixão em divulgar. Uma produção de Direnor, aos domingos das 10 ao meio-dia e em podcast no Facebook, A Nossa Terra, Braga, Val do Cávado.
E estamos então de regresso a mais um programa A Nossa Terra. Desta vez o tema em destaque é a freguesia de Barreiros, em Amares.
Situada no extremo sul do concelho de Amares, Barreiros é uma freguesia que dista apenas 4 km do centro do concelho. Rodeada pelas freguesias de Lago, Rendufo, Carrazedo e Pruzelo, confronta também com o concelho de Braga. Com cerca de 3 km² de área, Barreiros é uma freguesia habitada desde a época romana. A Estrada da Geira, importante via militar, atravessava a freguesia e ligava Braga a Astorga. Registros históricos apontam que Barreiros foi propriedade da Condensa Mumadona Dias, a mulher mais poderosa do século X no nordeste da Península Ibérica. Nas Inquirições Régias de 1220, a freguesia surge inserida no Couto de Rendufo, sob o nome de Sancto Petro de Triana. Barreiros passa a ser uma freguesia independente na primeira metade do século XIX, com a extinção dos mosteiros e das ordens religiosas, e transita para a jurisdição administrativa do concelho de Entre-Homem e Cávado, futuramente denominado de Amares. Atualmente a freguesia apresenta um salão paroquial, uma sede de junta de freguesia e 2 espaços de turismo rural. A nível de património religioso, tem a igreja paroquial, a capela de Nossa Senhora das Angústias, um nicho dedicado à Nossa Senhora da Boa Viagem, 3 alminhas e 2 cruzeiros. São Pedro, padroeiro da freguesia, celebra-se a 29 de junho, com atos religiosos. A grande celebração e devoção da freguesia é a Nossa Senhora das Angústias, celebrada no primeiro fim de semana de agosto. No ano de 2016, criaram as Marchas de Barreiros para participar nas Festas de Amares, as Festas do Concelho. A freguesia de Barreiros, em Amares, é um espaço de excelência na margem do Rio Cávado. Quem visita pode desfrutar das suas paisagens verdejantes ao longo do rio e dos acessos privilegiados a Braga, Vila Verde e Amares. Uma freguesia em crescimento e com muito para oferecer.
Hoje vamos então conhecer esta freguesia, Barreiros, e para isso connosco já se encontram em estúdio Silvério Silva, Presidente da Junta de Freguesia de Barreiros, José Teixeira, professor universitário na Universidade do Minho, e Padre Nuno Oliveira, pároco de Barreiros. A todos bem-vindos ao programa A Nossa Terra. Começamos por conhecer um pouco melhor os nossos convidados presentes em estúdio. Temos então Silvério Silva, tem 54 anos e é natural de Adaúfo. É orçamentista, estando atualmente a frequentar a licenciatura em Gestão Pública no IPCA. Envolvido com a freguesia, foi festeiro da Nossa Senhora das Angústias por 3 vezes e foi secretário do Conselho Económico Paroquial. Encontra-se a concluir o 3º mandato enquanto presidente da Junta de Freguesia de Barreiros. José Teixeira é natural e residente na freguesia de Barreiros. Tem 64 anos e é um filho ilustre da terra, sendo professor universitário de Ciências da Linguagem na Universidade do Minho. Temos ainda connosco o padre Nuno Oliveira. Tem 39 anos e é natural de Vieira do Minho. Sacerdote há 11 anos, foi também arcipreste de Amares entre 2020 e 2023. É parco das freguesias de Barreiros, Lago, Rendufo, Carrazedo, Pruzelo e São Vicente do Bico. Mais uma vez, bem-vindos, é um gosto estar hoje na vossa companhia. E iniciamos precisamente a nossa conversa de hoje com o Sr. Professor José Teixeira. É um filho de Barreiros, é um filho ilustre de Barreiros, cresceu nesta freguesia e eu perguntava-lhe como é que era a mesma na sua infância, que memórias tem desses tempos?
Bom dia, obrigado pelo convite e pela recepção amigável. Eu tiraria a palavra ilustre porque pode parecer bastante presunção e se alguém de Barreiros ouvir, eu sou apenas o Zé de Barreiros, as pessoas não me põem este qualificativo, nem eu gosto que ponham, não é? Mas compreendo que neste programa procurarei representar pessoas que fora da freguesia, trabalham fora da freguesia, têm outros contactos que a minha profissão me permite. Ora, as memórias que eu tenho da minha infância são as memórias dos anos 60, daquela altura. Penso que todos sabemos que estamos aqui e quem nos ouve, que houve uma revolução autêntica a nível sociológico entre os anos 60, 70 e hoje. Portugal é completamente outro, completamente diferente daquilo que era nos anos 60. Nos anos 60, as pessoas de Barreiros todas trabalhavam na agricultura, praticamente. Uma outra pessoa que não trabalhava era uma exceção, como o meu pai, que era oficial do Exército. Mas éramos uma exceção. Eu lembro-me dos meus colegas na escola, a maior parte das pessoas não tinham sapatos, iam de chancas, muitos descalços. Eu não gostava de jogar futebol com eles porque apanhava chancadas e as chancadas eram terríveis. Não sei se sabem o que são chancas.
Sim.
São uns sapatos, mais ou menos, feitos de couro grosso e a sola é de madeira. E, portanto, lembro-me dessa altura, dos anos 60, de ser assim, das pessoas, de haver uma escola separada para rapazes e para raparigas, 2 salas separadas. São as memórias que eu tenho até aos 10 anos, porque depois dos 10 anos eu saí da freguesia, fui estudar para Braga, para aqui, para um seminário. Não havia, penso eu, em Amares ainda, ensino estatal, ensino oficial. Começou uns anos depois, até foi interessante, não sei se a história faz sentido, mas faz, se é para explicar as vivências daquela altura. Eu já andava no seminário há 3 ou 4 anos, portanto deve ter sido em 1973, e a GNR foi à minha casa da minha mãe, perguntar porque é que eu não andava a estudar. E a minha mãe ficou muito admirada, porque achava que eu andava a estudar em Braga, não é? E disse, não, mas ele anda a estudar. Não, mas ele na escola da Mares não apareceu. Pois não, porque já andava há vários anos a estudar em Braga. Portanto, passados alguns anos, a gente andava a ver, deduzir por aí quem, as pessoas que já deveriam ter idade escolar e não andavam. Dizia eu que até aos 10 anos estive a viver em Barreiros, mas a partir dos 10 anos não, vim estudar para Braga. E, portanto, entre... a partir dos 10 anos, ou seja, a partir dos anos 70, as memórias são só as das férias, que ia só passar as férias à minha freguesia, tinha lá as pessoas conhecidas, naturalmente, mas não tinha a vivência que tive até aos 10 anos.
Muito bem. E eu agora colocava aqui uma outra questão, quer para o Sr. Padre Nuno Oliveira, quer para o Sr. Presidente Silvério. Vieram ambos para a freguesia de Barreiros e eu perguntava como é que foram recebidos na altura, quando chegaram, naturalmente. Se calhar começamos aqui pelo Sr. Padre, portanto, quando chegou a Barreiros, como é que foi acolhido, como é que vê a freguesia?
Antes de mais, saúdo à Olga, saúdo todo o auditório, todos os ouvintes desta rádio, também os meus irmãos, por assim dizer, e amigos, o Sr. Professor José Teixeira, o Sr. Presidente da Junta Silvério. E eu fui recebido muito bem, com enorme alegria, com as pessoas de Barreiros têm, por assim dizer, um aspecto que todo o povo de Amás tem, que é acolhedor por natureza, é bom por natureza. Eu não deveria dizer isto, mas realmente é verdade, e que me senti logo desde muito cedo, logo que cheguei à paróquia, com uma festa, no dia em que entrei na comunidade, de ser bem recebido, acolhido por eles, de ter conversas logo de como haveríamos de ver a pastoral da comunidade, os projetos que juntos tínhamos e temos em comum e que de uma forma ou de outra criamos empatia e fomos desenvolvendo todas as atividades até ao dia de hoje, que são sete anos, uhum, na comunidade paroquial. E que só tenho unicamente a dizer que ambos, o pastor e o povo, caminham juntos para desenvolver e para que ninguém fique para trás na comunidade paroquial.
Muito bem, muito bem. E agora fazer a mesma questão ao Sr. Presidente Silvério, portanto, vindo de fora para a freguesia e que se envolveu de diferentes formas com a própria freguesia, com as suas atividades, com a sua dinâmica, como é que foi?
Muito bem, eu antes de mais também agradeço, neste caso concreto ao programa Nossa Terra, aos ilustres colegas conterrâneos, Sr. Padre Nuno e Dr. José Teixeira. Como disse bem, eu sou natural da freguesia de Adolfo Braga e ao longo da minha vida, digamos assim, temos compromissos e eu assumi um compromisso com uma pessoa que amo bastante, muito, que é a minha mulher, e caminhamos juntos a partir daí, que nos trouxe à terra dela, à terra onde ela gostava de estar, e eu acedi. A partir daquela altura, tornei-me um filho da terra, não sendo um filho, digamos, da terra em si, mas adotivo. Portanto, eu trato aquela terra como minha e é a minha terra, sem dúvida. É evidente que o acolhimento foi, sem dúvida, espetacular, e entronco as minhas palavras nas palavras do Sr. Padre Nuno. Foi, de facto, bem acolhido. Muitas das vezes o que acontece é que as pessoas também não se deixam acolher. Eu creio que não foi este o meu posicionamento, digamos assim. E por isso é que sempre que eu fui, digamos que, convidado a participar nos movimentos naturais da freguesia, da sua dinâmica, eu estive lá, nunca me recusei. E a partir daí, portanto, tornou-se, foi um processo absolutamente normal de integração, bem acolhido, excelentemente acolhido por pessoas, como disse o seu Padre Nuno, espetaculares.
Muitíssimo bem. Eu agora colocava a próxima, portanto, a próxima questão, enfim, pedia a todos se conseguirem naturalmente responder. Sabemos que o pároco João Luís foi uma grande influência nesta freguesia, nesta paróquia, não só por paroquiar mais de 50 anos esta comunidade, mas também por tudo o que trouxe para Barreiros. E eu perguntava o que é que nos podem partilhar sobre ele. Portanto, para quem não ouviu falar do padre João Luís, o que podem partilhar sobre este padre para o nosso auditório? Quem quer começar?
Posso começar eu, porque penso que sou o que tenho as memórias mais antigas do Padre João Luís. O Padre João Luís foi uma pessoa realmente marcante para a freguesia. Era... Não se, a característica que mais ressalta, talvez, do Padre João Luís era que é um padre clássico, em todos os sentidos que a palavra pode ter, é um padre clássico. Mas muito amigo das pessoas, no sentido, por exemplo, exemplos concretos, só ele é que tinha telefone e as pessoas serviam-se o telefone dele para dar os recados mais variados, mandava um recado e a senhora que estava a ajudá-lo, portanto, que antes dizia-se criada, agora diz-se diz-se técnico-operacional ou qualquer coisa de género, não é? Ia dar o recado às casas das pessoas. Pessoas que estavam doentes e não havia transportes públicos e levava-as ao hospital. Portanto, há vários casos desses, o que demonstra que fazia o seu papel mais do que simples pastor, no sentido espiritual. Era uma pessoa amiga das pessoas. Tinha, naturalmente, estamos nos anos 60, 70, uma forma de lidar diferente com os paroquianos, que hoje talvez fosse considerada ríspida ou demasiadamente, não sei como é que é dizer, autoritária, não é? Catequese era obrigatória, as missas eram obrigatórias, via o miúdo cá fora, passava-lhe um raspanete para não estar na missa, mas era no bom sentido, não era? Era no sentido de querer educar. Eu do padre João Luís só tenho memórias positivas, posso ser suspeito, foi ele que me aconselhou a ir para o seminário estudar, porque não havia, ele ia à escola, via quais eram os miúdos que tinham um desempenho escolar melhor, e procurava não os abandonar. É? E aconselhou-me vivamente a estudar, e naquela altura estudar era ir para o seminário, era o caminho mais normal. E acompanhou-me sempre, nunca me impôs, eu saí do seminário mais tarde, ele nunca me impôs uma decisão, compreendia perfeitamente os argumentos, e por isso, das memórias que eu tenho, só posso ter boas memórias. Além disso, para toda a freguesia, ele teve um papel também fora do sentido pastoral clássico, que, por exemplo, esteve à frente da construção do Salão Paroquial, onde havia teatros, ele dinamizava teatros, ele ensaiava teatros, para além do grupo coral, que ele era professor de música também, cantava e tocava e ensinava, ensinou-me a jogar ténis de mesa, ping-pong, jogava ténis de mesa, naquela altura em que só havia uma televisão na freguesia, praticamente, preto e branco, e as pessoas viam televisão nos intervalos do teatro. Portanto, não sei se progredimos ou regredimos relativamente a hoje, porque não estou a ver uma freguesia como Barreiros com um grupo de teatro. Tem outros grupos, que aqui o Carpado Nuno e o Silvério também dinamizam, e muito bem, na música, na dança, mas naquela altura, com todas as limitações dos anos 70 e 60, em Barreiros havia teatro que ia até representar a fora da freguesia, não é? Portanto, o padre João Luís era o grande dinamizador destes aspectos. Portanto, as minhas memórias são muito, muito, muito positivas do padre João Luís, que ainda é vivo e espero que continue durante vários anos, se Deus quiser.
Muito bem. E eu, obviamente, colocava também essa mesma questão aos restantes convidados. O que é que nos poderiam falar sobre o padre João Luís?
Sobre o padre João Luís, é evidente que o professor José Teixeira já disse quase tudo. Eu pouco ou nada poderei dizer, apenas que foi o padre que celebrou o meu casamento. Uhum. Com ele caminhei enquanto secretário do Conselho Económico e participou também nas cerimónias dos meus 25 anos de casamento. Portanto, basicamente foi isto. É uma pessoa que tenho ainda no coração, obviamente, a quem desejo muitas felicidades e muitos anos de vida.
Muito bem. Senhor Padre Nuno, o que poderia contar, Senhor Padre João Luís?
Eu conheço o Senhor Padre João Luís já numa fase posterior à dele, já numa fase em que eu conheço o Padre João Luís, crio empatia com ele, tornamo-nos amigos e com ele vou com o padre Joaquim, que já faleceu, o padre que era o padre antigo de fiscal, que íamos sempre éramos assíduos no santuário de São Bento da Porta Aberta como confessores, e tenho umas boas recordações dele enquanto colega, enquanto amigo, sempre filial, querido e amado reciprocamente. Entre nós criamos sempre uma boa relação, não só os três, eu, o padre Joaquim e ele, mas também o presidente da Câmara de Amares, que agora é o atual presidente da Câmara, o professor Manuel Moreira, que tivemos sempre uma relação, os quatro, muito, muito próxima, e que saíamos para almoçar, para estarmos, para conversarmos, para nos ajudarmos mutuamente, e criámos aqui um bom elo de relações entre nós. De facto, o padre João Luís marcou o povo de São Pedro de Barreiros e que tenho em muita estima. Hoje ainda tem, e sei perfeitamente que muito muito povo de Barreiros visita e bem o seu padre João Luís, um sinal que deixou muitas e belas recordações nos corações daquele povo e que, de certo modo, eu fico grato por tudo, não só pela amizade dele, mas também por tudo quanto ele fez por São Pedro de Barreiros.
Muito bem. Perguntava ainda ao Sr. Padre Nuno, portanto, quando chegou a esta freguesia, portanto, esta paróquia, em 2017, que comunidade encontrou? Uma comunidade participativa, envolvida com o trabalho paroquial, com o sentido de comunidade paroquial?
Esta comunidade sempre se voltou muito para Deus. É, por assim dizer, uma comunidade teocêntrica, em que põe Deus em primeiro lugar e a missa onde Deus se dá, em Jesus Cristo, no pão sagrado, põe sempre, a maioria do povo reconhece a presença de Deus dominicalmente, são assíduos e participam na missa de uma forma ativa e que, de certa forma, para nós, sacerdotes, isso é essencial e crucial para o nosso ministério, não só de nós darmos Deus às pessoas, ao povo que nos é confiado, mas o povo responder a esse chamamento que Deus também de certa forma fica por assim feliz por ver esse chamamento do seu povo que responde sim a esse chamamento. E eu, quando lá cheguei, a comunidade em si nunca se descentrou, teve sempre presente o amor de Deus dado para eles ao domingo. Até por isso que eu digo que tirar a missa ao domingo do povo de Barreiros era tirar-lhe o melhor que eles têm.
Muito bem. Muito bem. Colocava ainda também aqui outra questão ao Sr. Padre, portanto, em termos patrimoniais, esta comunidade carecia de algumas obras, o que é que foi feito e o que é que estará previsto ainda ser feito?
Sim, todas as paróquias têm, por assim dizer, obras físicas para se fazer ou para que o pastor, no fundo, tenha atenção a isso, mas isto também não seja o principal na vida de uma comunidade cristã. No entanto, para além disso, nós fizemos, durante este tempo todo, para além desta presença minha e deles na vida da comunidade, deles e minha, nós conseguimos fazer, por assim dizer, o arranjo do adro da igreja, que precisávamos muito e do qual os dois, quer o seu presidente da junta, o Silvério, quer o professor José Teixeira, pertenceram à comissão de obras, quer também depois lá debaixo do adro da própria capela da Senhora das Angústias, do interior da sua capela e do exterior, que no fundo fizemos também essas obras e que no fundo toda a comunidade em si carecia desse arranjo, quer da capela, quer do adro, quer também agora da própria igreja, no sentido do seu interior e exterior, de forma a que se possa apresentar como uma bela, como eu digo, e muitas vezes sala de visitas para quem vem a Barreiros e para quem se sinta acolhido nesta paróquia e nesta comunidade. E por isso nós temos muita intenção de levar a cabo e de fazermos neste próximo ano pastoral em que entramos concretamente dessas obras de requalificação do adro da igreja paroquial, do seu exterior e do seu interior.
Muito bem. Esta é uma comunidade, pelo que percebemos, muito dedicada à Nossa Senhora das Angústias. E eu perguntava, como é que celebram esta festividade? Como é que celebram a devoção à Nossa Senhora
das Angústias? É o centro, por assim dizer, é uma, permitam-me que fale assim, é como se fosse um retiro para o povo daquela comunidade, que não tem durante o ano e que consegue fazê-lo naquela comunidade. Eu lembro que nos tempos da pandemia, nós fazíamos habitualmente, costumava ser na igreja, mas fizemos no tempo da pandemia cá fora, em que 9 dias seguidos nós fazemos uma novena em honra a Nossa Senhora, em que se reza o terço a partir das 20h30, depois às 21h a Eucaristia, com uma reflexão de algum sacerdote que vem de fora da comunidade e que nos ajuda a refletir sobre a Palavra de Deus ou sobre uma temática que o próprio sacerdote prepara durante o ano, de forma a que consiga evangelizar nesses 9 dias seguidos. No entanto, é sempre um motivo muito grande de que as pessoas da própria comunidade se juntem e estejam presentes durante esses 9 dias. Durante esses 9 dias há muitas pessoas que não frequentam, há algumas pessoas que não frequentam a missa dominical, mas naqueles dias estão lá durante os 9 dias. E lembro o tempo da pandemia, porque foi muito interessante, em que as pessoas celebravam no adro da capela Nossa Senhora das Angústias, colocamos um altar em frente à capela e todas as pessoas ficavam no adro da igreja, traziam o seu banquinho e juntamos muitas pessoas de fora até da própria comunidade que vinham lá só para refletir, para escutar, para ouvir a palavra e também para comungar o pão da vida, mas para que no fundo servisse de algo reconfortante para aquele povo em que tem a festa da Senhora das Angústias como o coroar do ano pastoral, por assim dizer, em que todos vão agradecer à Mãe a bondade, a generosidade, o colo maternal que ela tem para cada um de nós e especialmente para o povo de São Pedro de Barreiros.
Muito bem, muito bem. Eu colocava aqui também uma questão ao Sr. Presidente Silvério, quando há pouco dizíamos que foi festeiro 3 vezes. Eu perguntava, quando se é festeiro, vive-se de maneira diferente este momento, esta celebração à Nossa Senhora das Angústias?
É evidente que sim, não é? Vivemos dos dois modos, no modo participativo, não é? No lado da Eucaristia, assim, mas na preparação, que é de facto, são momentos difíceis, mas de muito trabalho e prazer. Portanto, a festa da Senhora das Angústias, como disse o padre, é o weekend, portanto as pessoas vivem de sobremaneira aquela festa, quer no lado profano, quer no lado religioso, e preparam-na durante todo o ano com esse propósito. E portanto nós, enquanto festeiros, eu fui festeiro durante três vezes, e evidentemente que não celebrei mais, seguramente, e faço sem dúvida com prazer, e é com prazer que eu vejo que muitas pessoas se juntam, quando em vez é mais difícil, nomeadamente quando as festas dos anos anteriores são fortes, há sempre uma dificuldade acrescida nos anos a seguir, conseguir juntar um grupo capaz de poder tomar, digamos que posse. Eu creio que nós este ano estamos a viver essa possibilidade, embora eu creio que iremos, digamos, paulatinamente conseguir juntar pessoas capazes de organizar a festa e lá para agosto, digamos assim, termos a festa que todos os barreirenses merecem.
Muito bem. Sr. Padre Nuno, portanto, essa era uma questão que ia colocar a seguir, ou seja, esta festa é organizada por uma comissão de festas, naturalmente. Como é que se constitui essa comissão de festas? Que atividades desenvolvem para, naturalmente, conseguirem ter uma bonita festa com várias atividades? Que meios desenvolvem de angariação de fundos? Enfim, e este ano já a comissão já foi respondendo o que nos poderia dizer.
Sim, dentro das comissões de festas são praticamente em todas as comunidades paroquiais, são formadas pelo povo daquela comunidade, daquela paróquia, que no fundo se junta em que fazem diversas, como disse bem, diversas atividades para a angariação de fundos. São milhares de euros que eles conseguem arranjar durante todo o ano, com almoços, com encontros, com jantares, de forma a dinamizar a vida da comunidade, que faz tão bem e é que tão belo. Uhum. E tem um grande sentido cristão nos dias de hoje, muito mais do que aquilo que nós possamos imaginar, e que no fundo juntam aqui o dois em um, em que as pessoas se encontram e ajudam depois no fundo a angariação de fundos para a própria festa, e que para além disso tudo a festa nunca sofreu interrupção. foi sempre, houve sempre algum grupo ou de pessoas do povo ou algum movimento ou o Conselho Económico, de forma que perante a realidade a festa é sempre realizável, nunca houve aqui uma interrupção. E por assim dizer, é no meio e no seio da comunidade em que esse grupo é constituído e que no fundo começam logo de muito cedo a fazer encontros de preparação para organizar e arranjar fundo de maneira para chegar a agosto e apresentar uma festa que no fundo agrada não só à comunidade, mas à maioria dos cristãos daquela comunidade, e que isso passa depois também para as outras comunidades, e que no fundo eu creio sinceramente que isso é bom para todos, para toda a comunidade e também para os cristãos que no fundo vão participando e vão fazendo da comunidade, por assim dizer, da sua maioria de cristãos que no fundo praticam a fé e que ajudam os outros a estarem a viverem em comunidade.
Muito bem. Apesar destas festas serem um ponto alto, naturalmente, da comunidade paroquial, o padroeiro é, no entanto, São Pedro. E eu perguntava como é que celebram o vosso padroeiro.
O padroeiro São Pedro, por acaso até ainda hoje tivemos reunidos em conselho arcipestal e tivemos a notar, porque a própria arquidiocese este ano esteve envolvida, como sabe, no ano eucarístico, em que nós gostaríamos muito que o Sr. Bispo, em modo particular, que houvesse sempre e todos os dias na nossa arquidiocese adoração ao Santíssimo Sacramento, e que fosse, neste caso, atualizado o calendário eucarístico, por assim dizer, da adoração ao Santíssimo Sacramento da nossa arquidiocese. Isto para lhe dizer que o Sagrado Logos Perene, que é a adoração perpétua durante esse dia na nossa comunidade, faz-se no dia de São Pedro, no dia do Padroeiro. O dia do Padroeiro é o dia do Sagrado Logos Perene, em que se inicia na noite anterior, por volta das 19h20, com a Eucaristia, a exposição e adoração ao Santíssimo Sacramento, e termina no dia seguinte, depois com a Missa Solene, com o sermão, com uma forma de estar que é habitual e é transversal também às outras comunidades, em que junta, por assim dizer, o Sagrado Logos Perene e a festa do Padroeiro. A festa do Padroeiro, o São Pedro e o Sagrado Logos Perene. E que é marcante, obviamente que é marcante, porque faz com que as pessoas, no fundo, tenham bem presente o seguimento que devem ter a Jesus e que devem fazer a exemplo de Pedro, de São Pedro. E que, no fundo, são as duas festas que se faz numa só, para que se possa realmente ter bem presente a salvação de Jesus Cristo no meio da comunidade, a exemplo de São Pedro.
Muito bem. Presidente Silvério, enquanto Presidente da Junta, como vê este dinamismo da comunidade? Como é que vê esta capacidade de as pessoas se mobilizarem para, naturalmente, fazerem esta grande festa da Nossa Senhora das Angústias e celebrar, naturalmente, também o seu padroeiro?
Muito bem, eu pegando na última observação que fez, na verdade ainda não existe a comissão de festas para o próximo ano. Estamos a trabalhar com o propósito de até ao final deste mês, digamos, termos esse desidrato. Relativamente à questão que coloca, é evidente que o envolvimento das pessoas é total. É total, sobretudo, na parte do apoio, ou seja, nos peditórios, nos jantares, pegar de andores, torna-se mais difícil a parte do... É que para haver festa tem que haver véspera. E se na véspera se não houver quem trabalhe, digamos, não há festa. É assim. E a parte, essa parte, essa logística, como já falei atrás, é que é mais complicada. Mas depois de organizada, ela elabora, não é? E as pessoas participam e colaboram em tudo que é necessário. Portanto, nesse aspecto, eu acho que não há nada a apontar. Todas as comissões de festas, independentemente de quem as compõe, as pessoas aquilo que querem é que, de facto, que se cumpra a tradição, seja por quem for, e estão sempre dispostas a colaborar.
Apesar das festas em honra de Nossa Senhora das Angústias, a freguesia une-se também para celebrar outros momentos. O Carnaval já é, por exemplo, uma celebração antiga nesta comunidade. Como é que celebravam e como é que celebram hoje, atualmente, o Carnaval?
Ora bem, essa é uma questão que pode ser dividida, a meu ver, em duas partes. A parte mais antiga, que creio que o professor José Teixeira estará mais habilitado para falar sobre ela. A parte mais recente é evidente que me cabe também, até porque quando entrei na Junta em 2013, outubro de 2013, no ano seguinte não houve a tradição do Carnaval, ou seja, o grupo que estava de certa maneira montado e responsável por levar a cabo essa atividade, portanto, desagregou-se e, portanto, ficámos um ano sem essa atividade. A Junta, tomando conhecimento, de facto, que isso era uma festa importante e, pelo que sei, inclusive, o Carnaval de Barreiros era o carnaval mais antigo de Amares. Eu não sei se estou a dizer um disparate, mas se tiver, o professor Aliada que irá corrigir com certeza. E, portanto, e a Junta de Freguesia, achando, de facto, que é uma tradição que não deveria ser quebrada, pegou no processo, noutros moldes, organizando desfiles e para o efeito convocando as crianças do centro escolar, por natureza trazem também os pais, e lá está, em desfile e caminhando para a Capela da Senhora das Angústias, onde temos, digamos, o bar também de apoio às festas, e juntávamos, digamos, era a cereja no topo do bolo, em que as pessoas confraternizavam e, ao mesmo tempo, também a Comissão de Festas tirava dividendos. A atividade em si era celebrada e depois com a queima do Judas ao final do dia.
Muito bem. Não sei se o professor José Teixeira quererá acrescentar algo sobre o Carnaval antes, no passado.
Podia acrescentar algo de todas as lembranças que tenho. O Carnaval, a Festa da Senhora das Angústias, tem duas dimensões. A dimensão religiosa, não é? A Senhora das Angústias, sobretudo, e a dimensão de preparação da festa, não é? Penso que notaram que aqui o nosso caro Presidente da Junta já, indiretamente, já foi revelando que não é fácil juntar pessoas para organizar. Só com muito boa vontade, com muito dinamismo, que é o que tem acontecido, é que a Festa da Senhora das Angústias, do lado profano, digamos assim, o Padre Nuno referiu, são muitos milhares de euros. E parece quase um milagre, como todos os anos, uma freguesia com não sei quantas pessoas tem, 800 pessoas, não é? De base rural, consegue juntar dezenas de milhares de euros, ou muitos milhares de euros, não sei quantos, quanto vai. Mas isso demonstra aquilo que foi dito aqui, que é uma grande vontade da festa continuar, porque a festa tem um valor simbólico de união da freguesia, e o Padre Nuno já referiu isso é muito importante. Numa altura em que cada vizinho cada vez se isola mais, e Barreiros também já começa a ter muita gente que não sai de casa, que não contacta com ninguém, quer dizer, que não vive o sentido de comunidade que antes havia, a Festa das Angústias tem um valor simbólico. Há muita gente que vem de fora. O meu irmão vive em Lisboa, está já há muitos anos, não vive lá, mas na Festa das Angústias vem para estar com a família, não é? Portanto, toda esta dimensão, para além da religiosa, que já foi defendida e muito bem por Padre Nuno, a dimensão de festa exige muito trabalho. E desculpem lá eu sair um bocadinho dos louvores, tudo que é tudo muito, muito fácil, não é? É porque há conflitos. Há pessoas que gostam da música alta, outros que detestam a música alta. Há pessoas que pagam para ter alto-falantes, outros pagariam para não ter alto-falantes. Não é? Portanto, há pessoas que gostam de folclore e outras detestam folclore. Portanto, é preciso de sacrifício, espírito de integração, para fazer aquilo que o Sr. Presidente disse e que faz muito bem, e que é procurar aproveitar aquilo que pode unir a freguesia, não é? Portanto, a gente suporta, eu suporto, por exemplo, que ao sábado não possa vir para o jardim porque tem os acasal de falantes e impedem de ter qualquer conversa, não é? Mas há valores positivos que superam isso tudo. E, sobretudo, um aspecto muito positivo que aquilo tem, que estas festas têm, quer o Carnaval, quer as Sessões Angústias, que é, eu estou a notar que são os jovens que começam a fazer parte das comissões. Muitos jovens que, às vezes, pá, não penso que sabe, nem vão à missa, nem vão à Romaria da Senhora, nem vão à parte religiosa, mas vão pelas casas pedir. E várias vezes é preciso um espírito de sacrifício para andar aos fins de semana pelas casas a pedir uma esmolinha para a senhora, para fazer a festa da Senhora das Angústias. Portanto, eu vejo isso. A colaborar também com a Junta de Freguesia, quando fazem dinâmicas para a freguesia inteira, desde Magusto, desde encontros no Sunset do Porto Sol, não é? no Rio, porque nós temos um rio, uma paisagem espetacular, maravilhosa, não é? Que eu penso que Barreiros, a nível paisagístico, é um dos segredos escondidos aqui do Minho. Fica entre os dois rios, fica numa zona entre os rios, embora o lago também fique junto ao homem, não é? Mas fica ali numa zona ainda não muito explorada por prédios muito grandes, mas fica numa zona muito boa, muito tranquila. E, no entanto, o sentido de comunidade vai-se perdendo, porque há pessoas a vir de fora, há pessoas a fixarem-se lá, com os hábitos de os vizinhos não falarem, mas, no entanto, só para ir ao tema que perguntou, eu penso que a Festa da Senhora das Angústias dá um sentido de comunidade e toda esta dinâmica permite que haja esse sentido de união que, pelo menos, durante, é que não é só um dia, é pelo menos uma semana, não é? Durante uma semana, as pessoas tenham o sentido de que são de Barreiros. Portanto, esse é um aspecto muito positivo.
A nossa produção foi falar com Sónia Ribeiro, uma das responsáveis pela Marcha de Barreiros. Explica-nos como esta oportunidade surgiu e o que procuram mostrar sempre que participam.
A Junta de Freguesia de Barreiros recebeu um convite da Associação de Festas Antoninas no âmbito de que todas as freguesias participassem nas festas antoninas, na noite das marchas. A Junta de Freguesia aceitou o convite de bom grado e levantámos a questão a alguns elementos da população estariam dispostos realmente a formar uma marcha para podermos participar como Freguesia de Barreiros. Logo no primeiro ano tivemos bastantes elementos, um grupo de alguns elementos mais focados, o que é que vamos fazer, que roupas é que vamos, qual vai ser o tema, temos que procurar mais gente, porque obrigava um número mínimo de elementos para se poder participar. Sim, depois da atuação fica toda a gente com vontade de continuar a participar e quem não participou com vontade de querer entrar. O grupo de trabalho mais cedo, porque temos que todos os anos há um novo tema, temos que pensar no texto, na música, nos adereços, no vestuário, tudo. No início de janeiro começámos já a trabalhar nesse sentido. Os ensaios em março, habitualmente, que a gente se mantém ativo, que a freguesia continue com a Marcha de Barreiros, porque nós depois, além de atuarmos nas festas antoninas, também atuamos na freguesia de Barreiros no dia da Nossa Senhora das Angústias, que é em agosto.
Miguel Ribeiro tem 41 anos e é professor de Educação Física. Ao A Nossa Terra explicou o que o levou a juntar-se à Junta de Freguesia de Barreiros e a organizar o primeiro festival da criança. Trampolins, slides, escalada e pinturas faciais foram algumas das atividades que os mais pequenos puderam desfrutar neste dia.
Das lindas paisagens do Rio Cava, onde nós passámos os fins de semana a andar de bicicleta sobre as margens do Rio Cava, também dos momentos em família com os meus primos, os meus tios, de andar nos carros de bois, nas carroças dos bois, por locais de beleza natural fantásticas que encontramos em Barreiros. Daí surgiu uma conversa com o Presidente da Junta de Freguesia de Barreiros, o Sr. Silvério, para organizarmos um evento no Dia Mundial da Criança, e está há 3 anos com várias atividades, desde atividades esportivas, atividades mais desporto-aventura, atividades lúdicas, culturais, e de ano para ano fomos crescendo, até que no último ano, como falamos, realizamos o Festival da Criança. Atividades muito variadas, desde paintball, escalada, slide, tiro ao alvo, caça ao tesouro, partes também de parte cultural, desde espetáculos musicais, peças de teatro, pinturas faciais, e também algumas atividades mais de esportes coletivos, como nós costumamos dizer, e na altura só falámos sobre isso, foi um festival para toda a família, onde tivemos avós que pararam na parte que também não falei, tínhamos uma biblioteca que chamámos Biblioteca de Campo. Os avós estavam a jogar damas e xadrez, os filhos, neste caso que filhos, pais das crianças, estavam a ver o espetáculo dos palhaços, e ao mesmo tempo outras crianças estavam nos insufláveis, nos trampolins.
E eu colocava agora também outra questão ao Sr. Presidente Silvério. A freguesia tem outras iniciativas, outros eventos, desde o Green Sunset and Barreiros Day. Desculpe se pronunciei mal. Portanto, é um evento que naturalmente também é promovido na vossa freguesia. Eu perguntava quando se realiza, em que é que consiste?
Ora bem, o Green Sunset é um dos eventos, ou seja, nós temos, graças a Deus, outras iniciativas que envolvem pessoas. Não sei se irá falar também da Marcha de Barreiros, que é também um projeto que nós iniciamos em 2016 e que se mantém e que reúne, de facto, muitas pessoas à volta deles. O Green Sunset foi uma ideia que nasceu no seio da Junta de Freguesia como forma de promover, lá está, a margem de rio que eu considero a melhor de Amares, e simultaneamente sensibilizar os jovens para as boas práticas ambientais. É uma atividade que é feita em parceria com a Câmara Municipal e que, no fundo, já teve o seu propósito. Digamos assim, nós hoje em dia, na margem de rio, na nossa margem de rio, nós já não temos espaço suficiente para acolher todos aqueles que nos procuram. Não temos, inclusive, as condições que eu acho que nós gostávamos de ter. A atividade em si, portanto, e Barreiros Day foi um nome que muito carinhosamente nós lhe atribuímos. Porquê? Porque são duas atividades distintas. O Green Sunset nasce, conforme eu falei, promover a margem de rio, boas práticas ambientais. E juntamos o Barreiros Day, que no fundo é o dia da freguesia, que às vezes coincide também com essa atividade, mas que no essencial, ou a maior parte das vezes, é feito através de passeio cultural. Por exemplo, no ano, este ano, os nossos fregueses foram à Vista Alegre, portanto, a ilha, e foram visitar graciosamente, fizemos o convívio tradicional, porque todos os anos fazemos isso. Houve uma iniciativa, é aquela que refere, que também correu, de facto, muito bem, foi excelente, em que no sábado fizemos, lá está, música ao pôr do sol pela noite dentro, o Green Sunset, no domingo a Eucaristia e depois o almoço para a comunidade, de forma graciosa, lá está, da parte de trás, do apoio da vaca promovido pela Comissão de Festas, e agregou-se ali um cenário absolutamente extraordinário em que todos saíram a ganhar, Comissão de Festas e sobretudo o povo que se juntou.
Sr. Presidente, para além disto que falamos, destas iniciativas, naturalmente Barreiros tem outras, pelo que podemos perceber, desde a Marcha de Barreiros, integrada nas marchas das festas de Amar, não é assim? Assim como também as férias para as crianças da freguesia. Eu perguntava para nos falar um pouco sobre isto e eventualmente outros.
Muito bem. De facto, nós temos diversas atividades para diversas pessoas, idosos, menos idosos, crianças. Portanto, temos também a Marcha de Barreiros, como disse, criada em 2016. Na altura fomos, aliás, as freguesias, todas elas foram convocadas para se organizarem no sentido de proporcionarem marchas para as festas antoninas. Barreiros, creio que foi a única freguesia que o fez, e estamos desde 2016 até à data com o sucesso que eu acho que lhes é reconhecido. Depois temos também, para as crianças, Dia Mundial da Criança, as férias. Barreiros foi pioneiro, portanto, a atribuir 2 semanas de férias às nossas crianças, com participação em 50% da mensalidade, peço desculpa, da semanada, e o transporte para o local onde elas se vão realizar. E depois, para os mais idosos, nós também temos uma iniciativa pioneira, que a muitos chamam o tradicional jantar de Natal. Nós é jantar, o almoço solidário, onde nós juntamos as pessoas de mais idade, com pouca mobilidade reduzida, que deixaram de ser vista no seio da comunidade, e nós vamos a casa, vamos buscá-la, juntámos-nos num espaço e convivemos ali todos juntos. Portanto, e haverá outras para os idosos, atividades de motricidade fina, com protocolos com a Valoriza, e assim de repente confesso que me estão a escapar outras, o Magusto, uma série de
eventos e
iniciativas que fazem falta de facto à comunidade.
Muito bem. E é neste ambiente festivo que vamos fazer um curto intervalo. Já de seguida iremos continuar a falar da Freguesia de Barreiros e à conversa com os nossos convidados. Fique connosco.
A nossa terra.